Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Márcio Neves.
Vinícius Schiavini.
Premiers.
Esse é o DN Premiers, o programa que traz as estreias de cinema, e nós trazemos aqui os filmes que vão estrear no dia 6 de dezembro de 2018. Tá acabando, hein? O ano tá acabando. Essa semana nós temos A Mata Negra, é pornô. A Vida em Si, em Fio, Maria Callas, em suas próprias palavras. Meu Tricolor de Aço, O Beijo no Asfalto, pela 50ª vez. O Chamado do Mal, O Ódio, Você Semeia, Raiva, Rasga Coração, Eita Bruta.
Eu pensei que você ia falar que Em Fio também é nome de filme pornô.
Não, é o posse.
É. Bom, vamos começar com A Mata Negra. Nós já falamos desse filme aqui esse ano.
Ah, já falamos? Então foda-se ele. Vamos
ficar. Não.
É Desencantado.
Não é Desencantado, não. É porque ele tava. A gente falou dele quando ele rodou no Fantaspoa. E depois. Aquela coisa, tá no festival e lançaram em algumas salas. E sabe aquela coisa? Ah, tem poucas cópias do filme e ele fica rodando as cidades? Então, ele tá fazendo o circuito de novo.
Ah.
Não, mas vale a pena falar dele. Mas vale a pena falar dele porque é filme brasileiro. O diretor é o Rodrigo Aragão. O elenco nós temos a Carol Aragão, que é filho dele. O Jackson Antunes, a Clarissa Pinheiro, Francisco Gaspar, Marco Antônio Ribeiro e o Marcos Conká. Terror, produzido em 2018. E a história, como a gente falou da outra vez, é a menina que cata o livro de São Cipriano para trazer o namorado de volta à vida, só que ela teria que botar fogo no livro depois de fazer isso, e ela não bota fogo no livro, e aí ela é perseguida por fanáticos, por zumbis, por bruxas, pela morte, e sei lá, Deus e... Ah, tem um capeta também no filme. Deus não, capeta sim. Parte de efeitos visuais são efeitos práticos, né, que o Rodrigo Aragão é craque nisso. Então, tá bem produzidinho, né, mas é aquela coisa, produção brasileira, baixo orçamento, mas vale a pena dar uma olhadinha. Então, o pessoal que curte filme de terror, né, e fala assim, ah, quero valorizar o cinema brasileiro, então assiste aí. Porque não faz muito tempo eu ouvi um monte de discurso do tipo, o cinema brasileiro precisa ser mais valorizado. Aí começa a falar um monte de filme que assistiu. Fala, ah, você foi no cinema? Não, eu baixei todos. Enfim, pergunta?
Não, dizem que esse diretor é sensacional.
Sim, esse é o tipo de cara que ele é mais respeitado, igual o Zé do Caixão, sabe? É mais respeitado lá fora do que aqui, naqueles festivais, aqueles festivais de filmes de terror, né? Aqui tem praticamente só o Fantaspoa, não tem mais nenhum.
É verdade, né? A gente quase não tem coisa de...
Voltada pro cinema fantástico, não. Como eu falei, tem o Fantaspoa, e mesmo tendo ele, a maioria dos filmes apresentados lá é filme estrangeiro. Complicado.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
Bom, vamos pro próximo, A Vida em Si. Vinícius vai adorar esse filme. Pra começar, o diretor é o Dan Fogelman.
É o criador de This Is Us.
No elenco nós temos o Oscar Isaac, a Olivia Wilde, Annette Bening, Mandy Patinkin, o Antônio Bandeiras e o Samuel Jackson fazendo papel dele mesmo na pontinha. O filme é uma mistura de drama com romance, produção americana de 2018. Agora veja bem, se você já viu essa história em algum lugar, esquias. Você vai ver, né, no filme a história do casal, do relacionamento amoroso entre o Oscar Wilde, Oscar Isaac e a Olivia Wilde.
Tá.
Só que essa história de amor deles.
Fez um mashup esquisito aí.
Não, é porque tem o Oscar Wilde, né?
Eu sei.
Acabei confundindo.
Aliás, o nome artístico da Olivia Wilde é por causa do.
O Oscar Wilde.
O nome dela, na verdade, é Olivia Jane Cockburn.
Podia ser pior, né? Podia ser Olive Oil.
Ok. Cockburn não pega bem mesmo.
Bom, assim, então os dois formam um casal, né, tremendamente apaixonados, e você vai acompanhar essa vida amorosa deles, o relacionamento deles. Só que você vai ver essa história deles não linearmente. Você vai ver essa história em idas e vindas no tempo.
Ah, caralho!
Eles não... teve gente que chamou de This Is Us, o filme. É exatamente igual. A diferença é que, né, você não tem o tempo de desenvolvimento de tela, porque não é uma série, né? Você tem o filme. Então fica muito mais apressado, né? Vamos dizer assim. E aí
a
tem algumas
coisinhas. Trabalhando com as fórmulas que conhece, né?
E aí tem umas coisinhas que jogaram no filme, que é o seguinte: a personagem da Olivia Wilde, ela tá escrevendo um romance. E em vários momentos você vê ela falando, não exatamente sobre o romance que ela tá escrevendo, mas sobre o desenvolvimento dele, sabe? O método de desenvolvimento. E acontece que quando ela faz isso, ela tá falando do filme, sabe? Ela fala frases que tem a ver com o modo como o filme foi produzido.
Meu Deus, é This Is Us com adaptação.
Inclusive a aparição do Samuel Jackson tem exatamente isso, meio que um Morgan Freeman, sabe? Aparecendo pra dar uma explicaçãozinha. Ele aparece pra isso também.
Meu Deus. O Dan Fogelman, ele chamou a atenção de muita gente com a série The Neighbors, que foi quando muita gente disse, meu, como alguém conseguiu fazer uma série tão ruim? Só que depois ele veio com This Is Us, que aí todo mundo falou, meu Deus, como que o cara que fez The Neighbors conseguiu fazer uma série tão boa? Ah, só que agora acho que ele se empolgou, não é mesmo?
Tá fazendo isso. Bom, de qualquer maneira, tá aí.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme, Enfio. A diretora é Angela Zoé. No elenco, não é bem elenco, né? Mas você tem aparições do Jaguar, Ziraldo, Lucas Mendes, Sérgio Cabral, jornalista, tá? Esse filme aqui é um documentário produção brasileira de 2017. Primeiro explicar que esse filme aqui está sendo lançado dia 6 de dezembro por conta do dia 1º de dezembro, né? Que é o Dia Internacional de Combate à AIDS. Lembrando que o Enfio veio a falecer devido à AIDS, né? Ele era hemofílico, não só ele, como os outros dois irmãos dele, né? Eles de uma época, né, que ninguém sabia exatamente da onde vinha a AIDS ou como era transmitida, eles acabaram contraindo através de transfusão de sangue, né, sangue contaminado. Bom, ele morreu em 88, né? Aí a diretora, ela estava rodando o país com filme, né, pelos festivais e tal. E aí ela pegou e falou assim, a gente vai rodar festival, mas o lançamento dele vai ser na semana do dia 1º de dezembro, né? É o dia da conscientização combate à AIDS. Mas aí o seguinte, né? Por que que ela fez esse filme, esse documentário? Primeiro que ele vai falar da carreira dele, vai falar da vida dele, tem bastante coisa que ele fez, ele tem muita coisa que ele se fotografava, ele se filmava, ele chegou a dirigir um filme, que ficou não sei quantas semanas, exatamente quando a censura acabou no Brasil, pegaram esse filme dele que tava parado, acho que com 6 meses em cartaz esse filme.
Agora também nós vamos enfiar esse...
Não, pior que na época eu li a revista Veja e eu via, né, o que tava em cartaz. Meu, ficou uns 6 meses que eu chegava assim, olhava e falava, putz, o que esse filme tá fazendo aí ainda? Que é o filme Tanga, deu no New York Times. Vocês ouviram falar desse filme, não?
Não.
E, ó, veja bem que um dos motivos pro filme ter sido barrado pela censura. A história se passa num país eco, né, do Caribe, uma ilha do Caribe, chamada Tanga. E nessa ilha, 99% da população é analfabeta. E aí, eles são, né, a ilha é controlada por um ditador. E ele simplesmente baniu a imprensa da ilha. E todos os dias ele recebe um exemplar do New York Times. Só um. Aí ele lê pra saber o que tá acontecendo pelo mundo. E imediatamente manda queimar. Porque ele acha que se o jornal cair nas mãos de alguém, da população, né, tem um grupo de guerrilheiros. E ele fala que eles vão dar um... Né, andamos fazer uma reviravolta no dia que eles conseguirem um jornal.
Por isso que a música do Jorge Benjor tem o Deu no New York Times.
Como sim, entre outras coisas. Pra você ter uma ideia, sabe a frase direta já? Uhum. Primeiro a conhecer essa frase foi o Enfio.
Olha, o Enfio fez a hashtag.
É, na, uma das tirinhas dele ele colocou isso. Até uma tirinha que é uma multidão, aí tem um monte de faixas, e uma delas escrito direta já. E aí um cara perguntando para as autoridades, né? Por que, que a gente não pode votar? E aí o cara falou, ah, porque o povo foi banido. Era a época do ame ou deixo, né? Então meio que ia exilando todo mundo. Aí chegou uma hora que a população, né, na tirinha dele, é como se a população inteira tivesse sido banida por isso. Bom, mas voltando aqui ao filme, o filme retrata, né, a carreira dele, a vida dele. E aí a diretora, ela fala assim, que ela queria fazer um trabalho que levasse o Enfio para os mais jovens, né? Para os millennials. Por quê? Falou assim, porque eu percebi que ninguém lembra, que dos mais novos ninguém lembra quem é o Enfio. Na verdade, os mais velhos também não lembram, mero detalhe. E aí o que ela fez? Ela, né, fez documentário e tal, e junto com o documentário, ela contratou o pessoal que é de uma escola de animação, e esse pessoal ficou um mês trabalhando em cima das tirinhas do Enfio para fazer uma animação. Então, no documentário, você tem, né, o depoimento do pessoal, as imagens de arquivo, intercalado com o pessoal falando do processo de criação, sabe, da animação. O Gabriel Cruz ia gostar. E aí, no final do filme, né, quando termina a parte filmada, vamos dizer assim, aí você tem a animação que eles produziram em um mês, em 3D, com os personagens do Enfio.
O Enfio, eu lembro que quando a Globo fez aquelas vinhetas animadas para ir pro intervalo dos filmes,
sim,
no meio dos anos 90,
uhum,
metade delas era homenageando o Enfio.
Sim.
Tinha vários. Tinha Graúna, tinha até Graúna, eu acho.
Tinha. Graúna que eu achei pouco na época, eu lembro.
Sabe, metade delas, vai, tô chutando baixo, que metade era homenageando.
É porque no final da vinhetinha sempre tinha assinatura do artista, né?
Sim.
E aí, no final dessas, tinha uma homenagem ao Enfio.
Foi aí que me fez falar assim, não, pera, por quê? Né? Quem é esse cara? E aí que eu descobri a obra do Enfio.
A primeira vez que eu vi o Enfio, como Enfio, que eu já tinha visto as tirinhas dele na Folha da Tarde. O namorado da minha mãe, ele comprava a Folha da Tarde. Acho que ele era a única pessoa da cidade que comprava a Folha da Tarde. E tinha a tirinha do Enfio. Mesmo pra época, assim, sei lá, eu tinha, sei lá, meus 10, 11 anos, eu olhava e falava, meu, o cara meio que é ácido, sabe? Tipo, não é muito pra ser engraçado. E aí uma vez ele foi na TV Mulher. E aí eu tava assistindo, né? E aí foi quando eu vi o Enfio sendo... O Enfio como o Enfio mesmo, não só pelas tirinhas. Peraí que eu vou matar meu cachorro, já volto.
Coitado.
Deu no New York Times.
Agora, Enfio, eu não tenho consciência de ter acompanhado nada dele impresso quando ele ainda era vivo, porque eu era pequeno, sim, relativamente fácil. Mas eu lembro de ver, assim, anos depois, ainda tirinhas dele sendo publicadas no Caderno 2 do Globo, lá, né, nas últimas páginas, junto com o Recruta Zero, o H, ou o que quer que tivesse lá da vez.
As tirinhas dele, elas ainda foram publicadas durante um tempão. E vários do pessoal que trabalhou com ele em vida, né, fazia questão de republicar. O Ziraldo mesmo, enquanto ele foi editor da Bundas, por exemplo, ele fazia questão de colocar na... Não sei se é uma homenagem válida, né? Mas ele colocou as tirinhas do Enfio na Bundas.
Engraçado, né? Como a música W Brasil do Jorge Benjor, ela é uma música que de tempos em tempos você entende mais uma parte dela. Né? Porque quando eu era criança eu ficava, caralho... Eu não falava caralho, então vamos...
Caracolis, olha como esta música é legal. Esse cara é muito maluco. Legal.
Eu criança sou tipo uma versão dublada de mim mesmo, né? Aí, tipo, surfista de trem, deu no New York Times, a feira de Acari é um sucesso. Tem de tudo, é um mistério. Dizem que Cabel 1 descobriu a filial. Dizem que Cabel 2 tentou e se deu mal.
É, isso tá acontecendo agora.
Então, tá quase igual.
Um profeta.
Vocês lembram, alguns anos atrás, o Adnet fez o Indireta Já?
Uhum.
A letra daquilo também é uma coisa pra estudar, sabe? Tão incrível que é. Mas esse tem uma parte muito interessante, que é já no final, é uma paródia de Roda Viva, né? E... até, peraí. Calou-se o prefeito na sombra, o André deu perda total. Ai, que bom ter mapa da mina. Paris, quem descobriu, foi Cabel. É incrível. Aí eu boto o Jorge Benjor na vitrine e as pessoas vão ficar se perguntando.
Mas o quê?
Aí vai fazer muito sentido com a música da WBRU. E aí o Jorge Benjor foi numa onda de só fazer letra cheia de mensagem.
Letra longa, cara. Eu nunca tinha parado pra prestar atenção no
ponto. Lá da rampa mandaram avisar que todo o dinheiro será devolvido quando setembro chegar. No envelope azul índigo. Lá da rampa, ok, né? O presidente. Uhum. Fernando Belo não sabe se vai participar. Nossa, só loucura, bicho. Uma outra dele também que foi meio doideira. Ai, ai. Vamos pro próximo que eu quero falar de Maria Callas. Melhor do que o presidente, o rei da Espanha lá. Por que não ter Callas?
Ai, cara. E não tem dragão aqui.
Tem dragão, o Vinícius emula. O trocadilho era esse mesmo. É.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, Maria Callas, em suas próprias palavras. O diretor é o Tom Wolfe. No elenco nós temos Fanny Ardant. Explicar, né, que essa Fanny Ardant, ela em 2003 fez um filme em que ela interpretava a Maria Callas. O filme chamava Callas Forever. Foi dirigido pelo Franco Zeffirelli. E aí o Tom Wolfe, né, produziu agora um documentário. Então algumas partes em que são trechos que a Maria Callas estaria lendo, aí colocaram a Fanny Ardant, sabe, lendo, né, como se ela fosse a Maria Callas. Bom, além dela, né, propriamente dito, nós temos aparições da própria Maria Callas, evidentemente, Vittorio De Sica, o Paolo Pasolini, Luchino Visconti, Omar Sharif, Brigitte Bardot e Jacqueline Kennedy. Bom, esse aqui é um documentário, como eu já disse, ele é de 2017, e você sabe de onde ele é, Márcio?
Olha só, o filme francês obrigatório da semana!
E completamente escondido, né? Porque a Maria Callas, na verdade, era americana. Mas ela viveu os últimos anos dela em Paris. Então, tá valendo.
Só um pequeno informação adendística aí. Ela pode ter até nacionalidade americana, mas ela nasceu na Grécia e nome de nascimento, Maria Kalogeropoulos.
O nascimento dela parece como Nova York. Eu fui dar uma procuradinha na ficha. Que eu vi que ela era de origem grega, mas a fichinha que eu procurei lá estava nascida em Nova York, em 23, e morreu em Paris.
Só diz nacionalidade, não nascimento.
É por isso que nestas horas, temos que recorrer ao árbitro de nascimento.
É o Wikipedia.
Que é o Bruce Springsteen. Bruce Springsteen vai dizer onde ela nasceu.
É americano. Tem cidadania grega lá. Papai, né?
É aquela coisa, ficou famosa, né? Tem nacionalidade que é brasileira. Mas, bom, de qualquer maneira, a Maria Callas, né, foi uma tremenda cantora lírica. Aliás, eu tava vendo algumas coisas sobre ela, assim, não só cena do filme, mas vendo a questão da carreira, os fãs, assim, aquela doideira que a gente costuma ver das imagens de arquivo dos Beatles, não era só os Beatles, não, os caras também faziam fila no aeroporto pra ver a Maria Callas, o pessoal é tudo louco naquela época. E aí, nesse filme aqui, o que eles fizeram, né, o Wolf fez? Ele pegou tudo que ele conseguiu arranjar de entrevistas que ela mesma deu, assim, né, pra televisão e tal, com aquelas imagens, né, ruinzinha pra caramba, aquelas imagens de arquivo, bem de arquivo mesmo. Então ele juntou todo o máximo que ele pôde de imagens dela mesma. É por isso que o título, né, aqui no Brasil ficou em suas próprias palavras. Porque, sei lá, mais da metade do filme é realmente ela falando. Ela dando as impressões dela sobre a vida, até sobre ela mesma, né? Que em vários trechos ela faz uma separação entre quem é Maria e quem é Callas, que não, as duas não são a mesma coisa. Mas ela fala assim que a Callas sempre tem que respeitar a Maria, porque Maria veio primeiro. Bom, aí é aquela coisa, né? Você vai retratar uma cantora lírica, já falecida há pelo menos 40 anos. Então, meu, é muito pra fã, sabe? Mas tirando isso, o filme até que tá bem produzido. Pergunta?
Admiro, mas não sou fã.
Uhum. Tipo assim, não tenho a discografia. Ela não vai pro Alternativando.
Pode ir pro Fita Cassete.
Aliás, na hora que eu tava procurando a informação, que eu tava meio sem tempo, assim, eu olhei assim e falei, vou dar pra procurar, com certeza tem uma versão de Ave Maria cantada por ela.
Formar de canto lírico, né? Vai saber.
É, deve ser obrigatório.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, próximo filme, Meu Tricolor de Aço. O diretor é o Glauber Filho. E são três diretores. É o Glauber Filho, Tibico Brasil e Valdo Siqueira. Esse filme aqui também é um documentário, ele é brasileiro, é de 2018. Bom, o que dá pra dizer é o seguinte, o time do Fortaleza, Fortaleza Esporte Clube, tá completando 100 anos, agora em 2018. E aí, pra variar, fizeram um documentário, e aí tem a história do time, tem os jogadores que se destacaram nele, tem várias celebridades assim, que torcem pro time, né? E contando a história do, né, vamos dizer assim, a sua história, cada um contando a sua história com o time do Fortaleza. É, né, não dá muito pra falar nem pra bem nem pra mal, né? Porque é aquela coisa, é questão de futebol. Então é outro filme pra fã também, né? Evidentemente. Não sei quem planta essas coisas pro cinema, mas tá aí. Então tá, se aí. Você é torcedor, né, ouvinte, se é torcedor do Fortaleza, né, tipo o Torinho,
Mas o Fortaleza subiu para a Série A do Brasileirão esse ano graças ao seu grande técnico Rogério Ceni.
Ah, tá, é por isso que ele tá no documentário. Eu vi que tinha uma cena, como é que esse cara tá fazendo aí?
O Rogério Ceni é o técnico do Fortaleza, e o Fortaleza ganhou a Série B esse ano antecipadamente. Ganhou tipo umas 4, 5 rodadas antes.
Pô, bacana.
É, foi assim uma grande campanha.
É, esse filme, esse documentário, inclusive, pelo trailer, aliás, tinha dois trailers, né? Distribuidoras, né, puxão de orelha. O trailer da distribuidora tinha 1 minuto e pouco, e o trailer extra-oficial tinha 3 minutos e meio.
Nossa.
É, meio assim, o trailer da distribuidora era só um pra constar, sabe? Pra ver que o filme existe. E realmente, tem o Rogério Ceni, tá tem uma ceninha dele no trailer, né? Tem uma ceninha do Ceni no trailer. Tem de algum. Eu acredito que seja alguns jogadores que se destacaram durante o campeonato desse ano. Não dá pra saber, mas pelo tom da imagem, você vê que é coisa recente, né? Como eu não acompanho futebol, não tem como precisar o quão recente é. Bom, de qualquer maneira, tá aí.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O Beijo no Asfalto. O diretor é o Murilo Benício. Ele é o primeiro trabalho dele como diretor. No elenco nós temos Lázaro Ramos, Débora Falabella, Otávio Miller, Estênio Garcia, Fernanda Montenegro, Augusto Madeira, Amir Haddad e música do Ney Matogrosso. Filme é drama brasileiro, produção de 2017 e baseado na peça escrita pelo Nelson Rodrigues e reencenada e filmada a exaustão. Inclusive, ele ganhou um filme em 81. Primeiro, dizer que esse filme aqui é em preto e branco, tá? E é aquele preto e branco contraste, sabe? Ou é preto ou é branco.
Sim,
é bem, exatamente. Bem forte, assim. Eu não curto muito. O único filme que eu consegui assistir, bom, tirando Sin City, o único filme que eu consegui assistir que era nesse jeito era aquele filme Pi do Aronofsky. Foi o único que eu consegui assistir, olha lá. Ele se amarrado na cadeira com pinça nos olhos. Bom, primeiro que o Murilo Benício, ele tá com o projeto pra fazer esse filme desde o final da década de 90.
Eita.
Ele negociou, não, mas é assim, sabe, tentou, não conseguiu, depois tentou de novo.
Antes de ser clonado.
Não, inclusive ele fala isso, que ele parou o projeto, que ele foi chamado pra fazer novela e ele falou, não, putz, vou fazer novela e tal, que coisa que acontece. E assim, ele negociou os direitos com o filho do Nelson Rodrigues, né? Aí ele teve 2 anos pra fazer o filme, e aí ele falou assim que em 1 ano... né, captando recursos, ele conseguiu metade do dinheiro necessário para fazer o filme. Aí acabou, né, que ele foi fazer outras coisas e não conseguiu fazer. Aí eles tentaram mais, ele tentou pelo menos 2 vezes, e até que a Fernanda Montenegro entrou no circuito. Aí quando a Fernanda Montenegro entrou no circuito, aí o pessoal começou a abrir a carteira, sabe? Porque é aquela coisa, né? Fernanda Montenegro, junto com ela vem a Globo, né?
Ah, Murilo Benício já vinha com a Globo junto, vai.
Não vinha. O problema é esse, não vinha.
Ô, Murilo Benício.
Inclusive tem outro filme aqui que daqui a pouco a gente vai falar que também aconteceu isso, coisa parecida. E o cara falou assim, não, a gente tava tentando, pensando, assim, aí veio a Globo. Bom, mas de qualquer maneira. Primeiro dizer que essa história do Beijo no Asfalto, a premissa dela é baseada numa história real. Você já viu o filme, conhece a história? Não? A história...
Eu vi há muito tempo.
Mas o começo da história, né, o que dá o start com a história é o seguinte. Um cara é atropelado e ele tá morrendo. Ele vai morrer ali. E aí ele é socorrido por um outro cara. E aí, antes de morrer, ele pede um beijo. E aí o outro cara vai e né, tipo, putz, é o último desejo de moribundo. E ele vai e beija o cara. Só que aí, né, aquela coisa, coincidentemente, tem um repórter fotográfico por perto que tira uma foto. E pra época, né, aí né, na história vira um baita do escândalo. Só que na história real que isso aconteceu, que foi um repórter que foi atropelado, ele pede um beijo pra uma mulher que socorreu ele. E aí quando o Nelson Rodrigues, né, ele viu a notícia, né, o que tinha acontecido, ah, o cara pediu um beijo antes de morrer e tal, não sei o quê. Ele falou, pô, isso aí rende uma história, né. Ele, ah, não rende muito não. Ele falou, peraí, se for outro cara? Ah, aí rende. É, e é a situação, né, na época do que se passa a história ali, né, entre os anos 50 e 60, é a situação de dizer, né, assim, ah, se o cara é gay ou não é. Na verdade, o cara não é, né? Foi só, tipo, né, ele só fez por caridade. E, bom, agora, com relação a esse filme aqui, porque, como já disse, né, já teve um filme, já foi encenado trocentas vezes, como peça teatral. E aí, eles tiveram a seguinte ideia. Vocês lembram daquele filme que a gente falou, que, inclusive, foi adiado para essa semana, também diz que vai estrear essa semana, aquele Dois Outonos, Três Invernos?
Sim.
Que eu falei assim, ah, que os personagens, eles se apresentam para a câmera?
Sim.
Então, nesse filme aqui, nesse Beijo no Asfalto, ele não é só o filme, ele tem os bastidores também, como parte do filme, sabe? Então, é tipo assim, ah, a cena é X, aí você vê o Lázaro Ramos se preparando para a cena, ele ensaiando para o papel, e depois ele indo e fazendo a cena, tá? E a mesma coisa com relação a todos os outros. Então, assim, acabou virando uma coisa que, em vez de ser só mais uma filmagem, uma encenação de Beijo no Asfalto, acabou virando um filme sobre o método de criação dos personagens. Agora, o pior foi, eu vi uma entrevista do Murilo Benício, ele respondendo por que preto e branco. Ele falou assim, boa parte das cenas foram filmadas na rua. E a história, né, se passa nos anos 60. Os personagens estão vestidos, estão caracterizados como nos anos 60. Só que ele falou assim, só que a gente filmou na rua. Então, pra mim não tem problema. O cara tá nos anos 60 e tá lá atrás passando um carro moderno, dos dias de hoje. Eu não via problema nisso. Só que ia ficar estranho pra quem visse no cinema, visse na tela. Então ele falou assim, eu achei que colocar em preto e branco ia meio que diminuir um pouco esse choque.
Camufla. Aliás, esse é um dos maiores mercados do pessoal dos efeitos visuais, né, que é esconder os anacronismos das cenas filmadas na rua.
Uhum. Inclusive uma coisa que eu nem comentei, mas aquele filme que a gente falou da infância da Cora Coralina, ele não tem coisa assim de carro, por exemplo, mas em vários lugares, em várias cenas do filme aparecem bueiros modernos, assim, sabe? Boca de lobo, numa época que não existia, tampa de manutenção da...
nada supera a parabólica na novela colonial lá da Globo e o extintor de incêndio no Egito, lá da Record.
Teve o Boeing também em Troia.
Boeing?
É.
Uma cena filmada assim no externa, pegou um avião voando no fundo assim e ficou lá.
Eles estão numa praia, o avião passa no cantinho.
É, eu não lembro isso, não. Essa
é, quando o Brad Pitt sai do barco. A hora que ele sai do barco, filma de baixo pra cima e aí você vê o avião passando assim, rapidinho.
Meu Deus. Pior que é.
Ah, viu?
Mas é uma sombra, assim, é por causa que no estático até daria pra poder tentar camuflar. É um pássaro.
Uhum. O que eu acho engraçado é que novela da Record tem extintor, celular, roteiro no meio da mesa, né? É praticamente um Titanic.
Você falou de roteiro em cima da mesa, eu lembrei de Sai de Baixo, o Caco Antibes discutindo com o Vavá. Ah, não sei o que, Vavá, não, que eu preciso de dinheiro. Não, não tem dinheiro pra você, não. Tô ocupado, né? Aí você tá tão ocupado que você não decora nem o texto, né? Ele, o que você quer dizer com isso? Ele vai, o Vavá tá sentado na mesa, aí ele pega seu script, fala aqui, ó, pessoal. Ele tá com o script aqui porque ele não decora o texto.
Essas zoeiras que iam pra pro final demais.
É por isso que ele sempre dá um jeito de sentar nessa mesa, porque deixa uma cópia do script aqui. Bom, vamos ao próximo filme.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O Chamado do Mal. O diretor é o Michael Winnick. No elenco nós temos o Josh Stewart, Delroy Lindo, Bojana Novakovic, Yvette Yates, Melissa Bologna. Isso aqui é um terror, Estados Unidos, produzido em 2017. Rasgo de história, você tem um casal, ele é um professor universitário que acabou de ser transferido, sabe? Então, tipo assim, ele vai dar aula numa faculdade e a faculdade disponibilizou para ele uma casa. A mulher está grávida e aí a irmã dela, que é uma irmã meio zoeira, manda para ela uma caixa e fala para ela, não abra a caixa até a criança ter nascido. Só que ela abre a caixa e aí ela aborta.
Eita.
Só que eles começam a ser assombrados pela filha não nascida. Sabe, eles começam a ver o fantasma da, tipo assim, da, é, começa a ver um bebê fantasma, depois uma menina fantasma, depois uma adolescente fantasma.
Eita, ela tá crescendo ainda por cima?
É, cada hora eles veem ela de uma idade diferente. E com detalhe, o papel do Delroy Lindo, ele é, vamos dizer assim, o diretor do departamento de matemática da universidade. Aí quando o cara fala pra ele, né, o professor, né, fala pra ele que tá passando por problemas em casa, ele fala, não, vou lá dar uma olhada. Ah, por quê? Ah, porque nas horas vagas eu também sou um especialista em parapsicologia.
Ah, pelo amor de Deus.
Com todo aquele equipamento que o pessoal usa no filme Poltergeist, sabe? Câmera infravermelho, microfone hipersensível, esse tipo de coisa. Bom, e aí o filme, assim, como é que eu vou dizer? É uma mistura meio de Bebê de Rosemary, com a diferença que o bebê não chega na cena, porque aborta. Então tem, tento puxar um negócio como Bebê de Rosemary, misturado com Poltergeist mesmo, tem muita coisa de Poltergeist ali, e qualquer outro filme que você tenha visto de Casa Assombrada. Só que tem muita coisa jogada, assim, sabe? E pra variar, né, tipo, aquela velha história de filme de terror que a gente não conseguiu fazer um roteiro bacana, o que você faz? Jump scare.
Muito, sabe,
do tipo ouvir a voz da criança num gravador e imediatamente após todas as luzes se apagam, sabe? Bom, enfim, tá aí, né?
Vamos pro próximo que eu tô ficando com sono com esse aí.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O próximo filme é O Ódio Que Você Semeia. O diretor é o George Tillman Jr. E eu já queria mandar um vá tomar no cu pro crítico de cinema que disse que Homens de Honra é um filme esquecível. Bom,
tá aqui registrado a indignação, tá certa a indignação.
Bom, no elenco nós temos Amanda Steinberg, Regina Hall, o Russell Hornsby, né, da série Green, Lamar Johnson, Audie Smith, Issa Rae, Sabrina Carpenter e o Common, né, o rapper Common. Bom, esse filme aqui é um drama, produção americana, de 2018 e baseado num livro de mesmo nome, né, O Ódio Que Você Semeia. E na história é o seguinte, você tem a personagem Star Carter, né, que é a Amanda Steinberg, e aí é o seguinte, né, ela é adolescente, 16 anos, ela é de uma comunidade pobre, sabe, tipo assim, aquela questão do gueto, violência, drogas, não sei o quê, só que os pais dela tiveram um cuidado de que ela não estuda no bairro. Ela estuda do outro lado da cidade, né, vamos dizer assim, no colégio da classe média alta. Mas pra quê? Justamente, né, pra que ela não fique presa no ciclo do que é a vida no bairro dela. Então essa é a personagem dela, tipo assim, ela transita entre dois mundos. E aí o que acontece? Um amigo dela acaba sendo morto por um policial branco. Ela tá no carro junto com o cara, aquela coisa, o policial manda parar, ele desce, lógico, ele sabe que não deve nada pra ninguém. E aí, vamos dizer assim, ele sai, o policial, aquela coisa, fica aqui e encosta no carro. E ele simplesmente sai da posição que o policial mandou. E o policial atira nele. Então, de um lado, começa a indignação, né, dos moradores do bairro. Né, e começa a fazer aqueles piquetes, manifestações na rua e tudo mais. E de outro lado, tem a situação da Star. Por quê? Porque ela estava junto, ela é testemunha. E como eu falei, ela tem aquela coisa de ela transitar entre dois mundos, né? Num começo, ela não quer se envolver, sabe? Ela, né, quer ficar isenta. Fala, não, existem outras maneiras de resolver e tal, não sei o quê. Até um ponto em que fala assim, não, você que tem que, né, estabelecer de que lado você tá e quem você vai defender, porque você estava junto, você sabe o que aconteceu. E ela começa a receber ameaças e tudo mais, e aquela situação, né, de se levantar, né, e apontar dedos, mesmo sendo ameaçada, né, e chantageada, ou ficar na dela calada e, né, meio que o problema não é meu, né? E evidentemente a gente sabe que ela vai se levantar e vai botar o dedo na ferida. Basicamente, o filme é isso. Pergunta?
Filme tenso. A Regina Hall, ela faz uns 5 anos. Ela não faz nada que não tenha um apelo social muito forte. Ela e o cara do This Is Us, que é o tio do Pantera Negra, sabe?
Uhum.
Esse Sterling K. Brown. E ele, antes de This Is Us, ele fez a série do O.J. Simpson.
Assinou dos dois.
Bom, hein? Porra! Bom.
Então, esse filme aqui, ele não é exatamente cartilha do Oscar, né? Mas fala de um tema bem atual. E eu não estranharia se ele aparecesse com alguma indicação para prêmios, sabe? Prêmios, indicações agora no final do ano e talvez até uma indicação pro Oscar aí. Talvez de roteiro adaptado, só para chamar atenção, sabe? Aquele tipo de indicação que é só para chamar atenção mesmo. Sim. Como a gente sabe, muitas vezes a indicação vale mais do que o prêmio.
Sim.
Quando você fala assim, quando você vê o Ben Affleck subindo lá para receber o prêmio.
É, a indicação vale mais.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, depois de o ódio que você semeia, nós temos raiva.
Só sentimento gostoso.
Ah, no clima bom.
Meu, o diretor é o... Esse filme aqui é esquisito. O diretor é o Sérgio Trefalt. No elenco nós temos Hugo Bentes, Diogo Doria, Leonor Silveira, Sérgio Lopes, Catarina Wallerstein. E assim, esse filme aqui é um drama, ele é uma coprodução Brasil, Portugal e França, mas essencialmente ele é português. Ele foi produzido em 2018, e é assim... É uma história que se passa nos anos 50. O filme tem preto e branco também, mas esse não é, né, o preto e branco estourado, sabe? Aquele tons de cinza. E aí se passa na região do Baixo Alentejo, sul de Portugal, e é uma região bem pobre. Aliás, você tem bem um contraste. Você tem uma comunidade extremamente pobre e, do outro lado, você tem uma comunidade rica. E o filme, que é um desenvolvimento bem lento, é justamente uma rusga que existe entre um cara do lado pobre com um cara do lado rico. Agora, para você não falar assim, ah, esse filme é muito lento, não quero, acho que não vou conseguir ver o final, acredite, a cena final do filme, o desenrolar final, ele está no começo.
Mas oi?
É.
E foi assim que tudo terminou. Agora veja como começou.
Isso. Você tem, vamos chamar assim de duelo final. Você tem um duelo final no começo do filme, uma pessoa mata a outra, a história acabaria. Só que em vez dela acabar, aí volta lá pro começo. E aí o diretor disse que fez isso porque era para poder desenvolver melhor os personagens. Porque quando você conta uma história com começo, meio e fim, as pessoas ficam muito preocupadas com o que está acontecendo e não se preocupam com os personagens. Então ele falou assim, olha, já vou te contar o que vai acontecer, vou te dar um spoiler aqui no começo. Pronto, agora você pode curtir os personagens.
É o filme spoiler.
O filme, cara, spoiler. Teve muita série de TV que faz isso, já começa com uma cena assim de uau, não sei o que tá acontecendo, aí tem lá a abertura e um dia antes, dois dias antes, um mês antes, um ano atrás, uma coisa assim.
Ah, não, fizeram até demais. Até demais. Ó, Breaking Bad, a segunda temporada é só isso. Enterprise tem um episódio que você vê o Trip sendo velado. E aí você fala, o quê? Como assim? Smallville, acho que a nona temporada, todo episódio tem.
Até Deep Space Nine eu vi outro dia, que eu tô vendo na vez, né? E teve algo assim também, já começa com a conclusão de alguma coisa, alguém sendo preso, o que que tá acontecendo, aí... Uma semana atrás.
É, eu lembro que nas séries. Muitas séries de ação nos anos 70. Final dos anos 70, começo dos anos 80. Antes de começar a série em si, eles colocavam uma ceninha do que tinha no meio. Mas não era o final, né? Era só o sujeito numa. Tipo, sei lá, o MacGyver numa situação complicada. Sabe? Aí, tipo, aparecia essa cena, aí vinha a abertura e depois começava a série. Começava o episódio. Então, esse aqui é um pouquinho mais complicado porque, né? Você tem o final do filme. E, por exemplo, se você ver o filme, aquele filme Amnésia, né? O Memento, É, só que aí ele é contado de trás pra frente, né?
É, uma cena por vez, sendo que cada cena é anterior. Uhum. A anterior.
É que é bem bolado, porque é aquela situação. O personagem não lembra o que aconteceu. Então, da mesma maneira, você também não lembra o que aconteceu.
Você não sabe como ele chegou ali, tanto quanto o personagem. É. Tem uma versão no DVD e no Blu-ray que você pode assistir na ordem cronológica, mas eu nunca tentei, porque deve ser totalmente sem graça.
É a mesma coisa que você, em vez de, quando você vê um show de mágica, é a mesma coisa que, em vez de você assistir do lado da plateia, assistir do lado dos fundos, né? Onde tá acontecendo o truque. Bom, de qualquer maneira, o filme tá aí, um filme difícil, né? Convenhamos. Mas de qualquer maneira, tá aí.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Depois de o ódio que você semeia e depois de raiva, vem aí, tá ok?
Não, rasga coração.
Faltou. Mas é cantado pelo... Caramba, peraí que eu vou lembrar o nome.
Vicente Celestino.
Não, Vando. É cantado pelo Vando também?
Não, porque quando eu procurei, eu falei, eu tenho certeza que tem uma música com esse nome, eu sou cheio do Vicente Celestino.
Não, é que o Vando tem o Chora Coração. Nem sabia que tinha uma música chamada Rasga Coração.
Bom, diretor é o Jorge Furtado. Esse aqui é aquele filme que eu falei, que o diretor falou assim, tinha um projeto, não sei o que, aí entrou a Globo. O Jorge Furtado é o diretor. No elenco nós temos o Marco Rica, Luísa Arraes, Drica Moraes, o Chay Suede, seu favorito, não esqueça. Esse filme aqui é um drama brasileiro de 2017. Detalhe é que, se você procurar pela sinopse oficial, você vai achar estranho, porque na sinopse oficial vai dizer que tem ali uma, meio que uma naquela coisa de crise entre gerações, sabe? Conflito entre gerações, mas fala que o pai, né, já é um ex-ativista e hoje tá meio que tranquilo, e o filho se tornou um hippie. Mas é que, na verdade, essa sinopse é a sinopse da peça, que é de 1974, entendeu?
Eita, Ctrl-C, Ctrl-V.
Então, o que ele fez? Ele pegou justamente essa peça, que é de 74, tá, que foi escrita pelo Oduvaldo Viana Filho. Pra quem não sabe, ele é um dos criadores da Grande Família, lá longe.
Peraí. Rapidinho. O filho não pretende deixar a faculdade pra ser hippie, em sim virar youtuber.
Não, aí que tá. A discussão agora é outra. Que é meio assim, o pai... tipo assim, é o mesmo conflito, só que trazido pros dias de hoje. O filho não é um pacifista neutro. Ele acha que o... Tipo assim, o pai, como eu falei, foi um ativista, manifestante, sendo que... Só que à medida que ele foi envelhecendo, ele falou, meu, isso não funciona, sabe? Vou viver a minha vida e ficar tranquilo. Inclusive, né, meio assim que ele é cobrado, não pela família dele, né, mas pela mãe dele, fala que ele não... Vamos dizer assim, não venceu na vida porque ele não quis se envolver com os políticos, sabe? Tipo assim, ele teve chance e tal e não fez isso por causa das convicções dele. E, só que hoje ele é um cara tranquilo na dele, né? Que vê que isso, né? Só ficar gritando palavras de ordem não leva a lugar nenhum e eles vão ficar na dele. Só que o filho dele é aquele tipo que fala assim, meu, é um novo tempo, uma nova política, vamos invadir escola, vamos fazer aparecer, sabe? Vamos pro piquete, vamos virar viatura. E aí entra nessa, né, discussão entre os dois de dizer, ó, filho, eu já estive aí, né? E aí isso não leva a lugar nenhum. Mas é a questão de como é que eu vou explicar isso pro filho, sendo que na idade dele eu fiz isso, entendeu? Não chega a ser um filme palanquista, porque na verdade o que tá ali não são as convicções políticas deles, né? Tem mais a ver com as convicções sociais, né? Daquela coisa, funciona, não funciona? É aquela coisa, a gente passou o ano falando, cara, isso aí é mentira, isso aí é fake news. Acreditaram? Não acreditaram.
Pior, acreditaram.
Acreditaram nas fake news, não acreditaram na gente. Então, tipo assim, rasgar a garganta, né, pra tentar explicar alguma coisa, não resolve, né? Então, o pai já chegou a essa conclusão. Agora é a questão se o filho vai chegar a essa conclusão também. O Oduvaldo Viana Filho, ele morreu em 74. Inclusive, essa peça, tava vendo uma entrevista com o Jorge Furtado, ele falou o seguinte, que essa peça, o final dela, o cara ditou do leito de morte pra mãe dele.
Nossa.
É, tipo assim, o cara tava mal pra caramba, e no hospital, e não, preciso terminar a peça e tal, e ele ditou pra mãe dele. E detalhe, ele morreu com 38 anos, câncer de pulmão.
Caralho.
O que significa que em 74 tinha um cigarro chamado Raiz, sabe? Ele fumava um cigarro Raiz. É, aquela coisa, meu, 38 anos, câncer de pulmão, né, hoje com todo tudo que a gente tem hoje, entre aspas, contra a indústria tabagista e controle, tudo, meu, imagina como é que era o cigarro naquela época.
É. E mantendo a tradição de toda vez que nós temos Charles Suede aqui nesse programa, as informações inúteis de Charles Suede, como já colocado aqui, o nome dele é Robert Chai, e o mais importante, o nome dele é Robert Chai, e o pai dele se chama Robert Chai também. Exatamente, exatamente. O vô dele deu o nome pra ele e pro pai dele, Robert Chai. E o Chai Suede reatou o namoro com a Laura Neiva, tá? Continuando aí a série de informações completamente inúteis sobre o Chai Suede. Chai Suede, você é um cara
ótimo,
legal.
Vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos para... Ó, ó, esse filme deve ser legal porque não tem ódio, não tem violência.
Tem que acabar com a violência. Ô, Marcio, você tava falando que o filho ia ser youtuber? Veja bem. Tinta Bruta. O diretor é o Felipe Matzenbacher e o Márcio Reolon. No elenco nós temos o Chico Meneghetti, Bruno Fernandes, Guega Pacheco, Sandra Dani. O filme aqui é um drama brasileiro rodado em 2018. E o personagem central... cara que dança pelado na webcam.
Garoto neon.
Cara, então, ele pinta o corpo com aquelas tintas fluorescentes, e aí ele tem um canal, vamos chamar de canal no YouTube, que não é no YouTube, né? Mas ele tem um canal que o pessoal assina e ele fica dançando. Aí, vamos falar, bom, a situação dele. Primeiro, ele tem um problema, que ele não sai de casa, que ele sofreu uma agressão na rua, então ele não sai de casa. Na situação do filme, a irmã dele, né, que até aí ela, quando começa o filme, ela tá ajudando ele, tá ali acompanhando ele, ela tá saindo da vida dele, ela tá indo embora. Inclusive, fala, vamos nos falar todos os dias, mas não fala não. E, bom, o que aconteceu com ele foi o seguinte, né, a situação dele ficar dentro de casa é que ele saiu, né, ele é gay, né, gay assumindo, inclusive o filme todo tem uma temática LGBT. É, então, aí, mas só que aí ele, né, numa situação dessa que ele tá na rua, ele é agredido por três caras. Só que aquela coisa, ele é agredido e ele revida pra salvar a própria vida. Só que aí ele é denunciado por agressão. Mas inclusive, ele, né, inclusive no trailer tem uma cena que ele fala assim, né? Peraí, se eles tivessem me matado, você estaria chamando eles aqui agora? É, bom, então a situação dele. Então, aí, tipo, ele sofreu essa agressão, né? Aí ele ficou reprimido, não sai de casa. Aí tem a situação, né, dele, né, ter esse processo judicial em cima dele. Aí o canal dele no YouTube começa a diminuir a frequência. Por quê? Porque algum outro cara está fazendo a mesma coisa que ele, mas está fazendo melhor, sabe? Tipo, tá usando o mesmo tipo de tinta, tá dançando também pelado na câmera, mas está fazendo melhor que ele. Aí ele descobre que o cara que está fazendo isso é o namorado dele.
Puta que pariu, que imbróglio.
Tipo assim, são várias escadas rolantes que só vão pra baixo nesse filme.
Serão quatro filmes dirigidos por David Yates. Isso tudo vai ser resolvido num filme só?
Espero que sim, né? Eu espero que resolva e não termine tudo numa rave e ninguém se preocupando com nada. E já teve um filme desses mesmos diretores que o final foi assim. Tinha um monte de problema pra ser resolvido, né? Tipo assim, as coisas vão acumulando e termina com todo mundo falando, ah, dane-se, vamos pra uma festa. E o filme termina na festa.
Não ganha do episódio dos Simpsons que eles têm um monte de aventura, arriscam a vida e tal, aí termina o episódio com o diretor Skinner falando, as proibições de dança no refeitório foram banidas, aí todos dançam a música do Footloose. Você vê entrevista com os produtores, eles ficam assim, a gente não sabia como terminar o outro.
Eu já vi isso no Family Guy. Tá todo mundo na sala, o negócio tá resolvido e tal, não sei o que. Eles começam a falar merda, aí o Steve vira e fala assim, sabe qual a impressão que dá? A impressão que era pra ser um episódio de 20 minutos e tudo foi resolvido em 17 e a gente tá aqui dentro só enchendo linguiça.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora nós temos o Assista Sem Medo, que é quando a gente indica filmes que a gente sabe que são bons, né? Ao contrário desses lançamentos aí, que muitos deles são tristes. E eu acho que hoje o Márcio tem que começar, porque senão vai ser igual semana passada e fudeu.
É eu então?
É você.
Vou falar então de um filme que já completou seus 20 aninhos de lançado, pelo menos aqui no Brasil, né? Mas também foi lançado em 98 mundo afora, não chegou muito atrasado aqui. É um filme que eu não tinha muitas expectativas quando eu fui ver, lá em 98 no cinema. Eu já tinha visto trailers assim, né? Internet para trailer não era tão fácil quanto hoje em dia, Então a gente meio que descobriu os filmes pelo jornal, pelas revistas de cinema e tal. Aí vi lá um filme, fiquei curioso. Tem um artistinha aqui que tá na moda, né? Ele é muito engraçado, muito divertido. Vou ver esse filme, né? Deve ser uma comédia. E, de certa forma, era uma comédia. Mas eu estou falando de O Show de Truman. O Show da Vida, como ficou aqui o subtítulo. Todo filme que passou tem que ter um subtítulo, né? Não tem como escapar. Que é simplesmente, pra mim, o melhor filme da minha vida. Assim, eu não consigo colocar nenhum filme acima dele até hoje, depois que eu vi esse filme. Porque é um filme sensacional. É um filme espetacular. Ele já tá completando 20 anos, então já tem muita gente que talvez não tenha visto ele até hoje, né? Talvez tenha perdido o radar aí, não viu na televisão, não ligou de ver. E é um filme que, cara, se fosse assim, alguém me perguntar qual o melhor filme da sua vida, sem pestanejar, eu falo Show de Truman. Porque é um filme sensacional, ele é muito bem dirigido, muito bem escrito. O Jim Carrey, que todo mundo levava a mais pelo... Ah, é um comediante, um cara bobo, fez o Máscara. Não sei se o Máscara veio, não, o Máscara veio antes. Fez o Máscara, fez Ace Ventura, ele é fez o Mentiroso. Mentiroso, acho que foi 97, se eu não me engano. Ele é o cara do escracho, da comédia. Aí saiu o Show de Truman. Aí todo mundo, olha, o cara sabe atuar. O cara manda muito bem. E achei uma grande injustiça não ser nem sequer indicado ao Oscar de melhor ator por esse filme, né?
Mas dizem que foi bobagem, uma coisa que ele fez.
Ah, ele...
Ele ganhou alguma coisa, acho que foi o Globo de Ouro. E aí quando ele foi agradecer, ele falou que queria agradecer a Academia pelo prêmio recebido. Ele, ah não, não é agora, é só o mês que vem. Aí os caras falaram, ah é?
Ah é?
É, foi uma sacanagem. Mas se eu não me engano, o Ed Harris foi indicado de melhor ator coadjuvante, mas eu não lembro se ele chegou a ganhar. Infelizmente, eu não como eu peguei aqui em cima da hora pra escolher um filme e falar, eu não sei das premiações do filme, né? Mas, de qualquer forma, é um filme muito bom. Todo mundo tá muito bem, né? Tem lá o Jim Carrey, né? Que é o nosso protagonista aí, o Truman Burbank, que ele é um cara que ele vive num estúdio de televisão. Só que ele não sabe disso. Ele foi criado a vida inteira lá dentro e ele é um reality show pro mundo inteiro. Só que ele não faz a menor ideia disso, cara. E sensacional como eles constroem, como é que eles justificam, como é que eles explicam, como é que eles arranjam, explicam através de flashbacks nas inserções da própria programação ao vivo. Tô fazendo aspas aqui com os dedos, né, do programa, porque às vezes ele tá dormindo, tá jantando, aí eles botam uns inserts com entrevistas com o elenco e tudo mais, né, dos outros atores que ficam vivendo essa mentira da vida dele, né. Aí tem uns flashbacks que explicam como é que era antes e o que foi inventado para evitar que ele queira sair da cidadezinha fictícia ali. É muito bom, é muito legal como conforme ele vai descobrindo que as coisas são estranhas, tão esquisitas, porque uma das primeiras coisas que acontece no filme, ele tá lá, né, todo... É uma das primeiras cenas do filme mesmo, ele tá lá todo amigável, né, tem aqueles vizinhos adoráveis e tal, família perfeita, sei que lá, e oi, bom dia, boa tarde, boa noite e tal. Ele vai entrar no carro, né, pra poder ir trabalhar e do nada despenca um holofote do lado dele, no meio da rua. Assim, tem aquele subir de coisa caindo, aquele puff, cai no chão, ele pega o holofote e tá lá, Sirius B, escrito numa etiqueta nele. E ele olha pra cima e fica parvo, assim, de tonto, assim, meu Deus, de onde é que isso veio? Não sei o que, mas logo ele inventa uma desculpa na rádio, assim, né, do carro dele, dizendo que
um avião que estava sobrevoando a cidade, deixou parte da sua carga cair, mas felizmente ninguém ficou machucado. Inventam as desculpas. Eu acho sensacional. Eu acho duas cenas que são memoráveis desse filme. É a cena em que ele demonstra o seu poder de eu sou o dono disso aqui. Quando ele tá no meio da... Ele começa a quebrar a rotina dele, ele sai do caminho dele, sai do trabalho, não vai pro trabalho, sai pra rua, senta no banco da praça e fica improvisando coisas que não são a rotina diária dele. E ele... Alguma pessoa agradece, fala o nome dele, só que é uma pessoa que não devia conhecer ele, assim, que ele nem sabe quem ele é, um faxineiro, uma coisa assim, né? Aí ele meio que se espanta, ele vai pro meio da rua assim e o ônibus para. E ele atravessa assim por um passo pro lado, o carro para. Ele vê que ele manda, ninguém faz nada contra ele, nada, sério, zero. Ele inventa, ele faz o maior rebu e nada acontece contra ele porque ele é estrela, né? E ele já começa a desconfiar daí. E a outra cena que é maravilhosa, com a direção, cara, de novo, fantástica e sensacional, é a conversa entre ele e o diretor no final do filme. Sim. Quando ele bate na fronteira do mundo dele, né, com o barco no final,
meu, a
cara.
Melhor coisa, que ele tá velejando e o tempo todo falaram pra ele que ele tinha medo do mar, porque o pai dele morreu no mar, né?
E aí ele tira um medo de navegar nele.
É, ele decide velejar, aí ele tá velejando, aí de repente, pum, que ele bateu na parede.
É, mas antes disso, fazem toda aquela tempestade artificial pra poder tentar demover ele, né, aí o pessoal da produção, cara, você vai matar o cara, você tá maluco, faz aquela tempestade, joga pro lado, joga pro outro, joga pro lado, joga pro outro, aí desiste, né, de chacoalhar pra ver se ele desistiu pra dar meia volta, aí ele se recompõe no barco, levanta a vela rasgada e segue navegando, aí o pessoal, não tem jeito mais, é o fim, acabou, aí até que ele bate, cara, quando você vê aquele fundo todo azul, assim, no cinema, né, e aquela água infinita, aí de repente o barco tá vindo, e começa a projetar uma sombra, bate na parede, cara, é surreal. E ele conversando com basicamente Deus, né? Pra ele, que é o cara que controla tudo na vida dele ali, né? É sensacional o cara falando ali, tentando convencer ele a continuar naquela vida da mentira. Ele falando, não, cara, não tem nada pra mim aqui, eu quero saber o que tem lá fora. E ele vai embora, ele sai da Matrix. É muito bom o filme, é um filme sensacional. E se você nunca teve a chance de ver até hoje, né, cara, confira, cara. Corra atrás, veja. Não sei se tem na Netflix ainda, já teve por um tempo, não sei se está no momento, mas dá seu jeito e vá atrás, que é um filme que merece ser visto por todos.
O Márcio tá procurando informação aqui, ó, realmente. Ele foi indicado a 3 Oscars, mas não ganhou nenhum.
Acho que direção, o ator coadjuvante, e eu não sei qual seria o terceiro.
É, roteiro.
Roteiro.
E, realmente, ele foi o Globo de Ouro, o Jim Carrey ganhou de melhor ator, e o Ed Harris ganhou de ator coadjuvante. E, deixa eu ver, também ganhou de música, melhor trilha sonora, Globo de Ouro. Mas eu realmente, o Jim Carrey se queimou nessa brincadeira. Deixa eu indicar o meu. O meu não é tão bom quanto o do Márcio. Mas eu vou indicar um filme chinês que tem na Netflix.
Opa.
Um filme de 2017, que é O Mestre da Espada. Não sei se vocês já viram.
Não.
Ele não tem atores muito conhecidos. Não tem um Jack Chan da vida, um Jet Li, que não tem mais. E nem a Michelle Yeoh também. Então, ele não tem atores tão conhecidos, mas a história em si é a seguinte. Você tem dois personagens. Um é um espadachim, que é o, né, seria o mestre da espada. E quando começa, ele está procurando pelo que seria o último desafio dele, né, que é o que eles chamam lá o mestre, o terceiro príncipe da... É o terceiro príncipe do método não sei das quantas. E logo começa com ele invadindo o castelo, um monte de guarda, ele sai derrubando todo mundo. E quando ele chega lá dentro, fala assim, ó, o pai, né, do príncipe, fala, olha, o filho morreu. O quê? Meu filho morreu tem 3 dias. Pô, mas só faltava ele pra dizer que eu sou o melhor do mundo. Não, lamento muito e tal, não sei o quê. Só que todas as lutas pela qual ele passou, o cara também estava debilitado fisicamente. Ele ia morrer rápido. E aí ele, é aquele filme poético, né? Então ele simplesmente está indo pela estrada, ele e um ajudante dele, e aí tem um cara vindo com uma carroça. Aí ele pega e vira pro cara e fala assim: ah, quanto você quer pela carroça? Carroça ou cavalo? Ah, o cara, tanto. Ele vai, tira o dinheiro, dá pro cara, cata a carroça, segue em frente. Chega na cidadezinha, tem um cemitério. O cara que cuida do cemitério, ele pergunta, né? Quanto você quer pelo terreno todo? Aí o cara fala: olha, eu tô morrendo e eu não tenho quem me sepulte. Se você me sepultar, o terreno é seu. Então ele vira, ele meio que vira o coveiro da cidade, né? E meio que deixa o passado dele pra trás. Do outro lado, você tem um cara que tá aí, tipo assim, que deixou a vida dele e virou segurança de um bordel. Até que, né, ele vê o quanto que as meninas são maltratadas e resolve ajudar elas. E aí esses dois, né, um que é um ex-espadachim e o outro que é um segurança de bordel, os dois vão se unir, né, contra os mandantes da cidade, que são todos corruptos. Né, e aí tem, né, um plot twist, né, do meio pro final. Tem um plot twist bem bacana, porque o ex-espadachim ensina, né, o cara, o segurança a lutar, né, pra que eles consigam enfrentar todo mundo. E posso falar aqui qual é o plot twist?
Pode.
O segurança é o príncipe que ele enfrentaria. Ele não morreu. Ele também viu aquela... Ele era interessado numa mulher, que o pai dele era contra, o pai dele mandou matar todo mundo. E ele falou: meu, a gente vive só disso, né? É tipo um clã da espada, né? É só isso que a gente vai fazer? Tipo, passar a espada no pescoço dos outros? E ele desiste. Então, tipo assim, ele tinha de tudo, né? Ele era um príncipe, ele desiste de tudo. E aí, quando chega o ponto, né, que o outro vai, ensina ele a lutar e tal, não sei o quê, porque ele fica na dele, ele luta, né, mas ele fica meio que na miúda ali, né, mostrando quem ele é. Quando a identidade dele é revelada, aí o antigo espadachim só vira e dá risada, né? Ele falou: o que foi? Ele falou: não, você seria o meu último desafio. E agora eu ensinei você a lutar. Ou seja, você sabe como me derrotar. Assim, eu nunca vi você usar todo o seu potencial. Só que mesmo assim eles continuam amigos, sabe? Ele não... Até a cena final em que o cara fala, né? Eu quero morrer, né? O espadachim. Eu quero morrer, né? O outro: não, você tá mal, você vai morrer um dia e tal, né? Ele falou assim: você também é um espadachim. Como você gostaria de morrer? Ele falou: eu gostaria que um inimigo formidável me derrotasse. Ele falou: então é assim que eu quero morrer.
Caraca.
Então é um filme assim, ele é todo estilo poético, assim, sabe? Tipo, os cenários, eles são bem, assim, você vê que é um cenário mesmo, a intenção é deixar como se fosse um cenário, como se fosse uma peça. Mas o filme é bem bacana, bem poético, tem vários outros personagens e tal. Tipo assim, até a revelação, né, e esse negócio do conflito final e tal, tudo o que eles passam é bem filosófico. E eles têm aquela coisa do, que tipo assim, a arte, né, a arte da espada, a arte marcial, é só uma parte do conhecimento, entendeu? Então, tipo assim, vamos treinar esse cara pra lutar. Não, ele ensina outras coisas e dentro da filosofia também tá a arte da espada. E isso fica legal. Entendi. O Mestre da Espada. Tem na Netflix.
É um filme que eu vou falar, também tem na Netflix. E na verdade, depois de filmes tão pensativos como os vossos, eu me senti na obrigação de trazer mais um filme de Natal, é lógico, porque eu amo filme de Natal. E essa é a época do ano que eu gosto de ver filme, que eu sei o que vai acontecer no final. E eu vim trazer um filme de 2018. Veja só.
O do. Ai, caramba, qual é o nome do ator? Caramba.
Não é.
Kurt Russell.
Não é do Kurt Russell ainda. Porque, pra quem não sabe, eu já disse isso no DN. Se existe uma figura que atrai minha atenção toda vez, apesar de não haver nenhuma lógica nisso, que não tem talento, não é a pessoa mais bonita, é a Vanessa Hudgens. Tá? Já teve namorada com aquele lance de: ai, 5 pessoas com quem você não teria ciúme. Essa porra toda, né? Que namorada veio sugerindo isso, coloquei Vanessa Hudgens na lista. E aí a Netflix fez A Princesa e a Plebeia, que tem uma confeiteira que vai para um país europeu fictício para uma competição de culinária. E esse país europeu fictício vai ter um casamento do príncipe com uma duquesa de um país vizinho. E eis que esta duquesa e esta confeiteira descobrem que são iguaizinhas. Mas ao invés de apelarem para a ideia de que são irmãs gêmeas, como, por exemplo, o Operação Cupido com a Lindsay Lohan, se tu já sabe o nome desse filme?
Não se sinta, eu também conheço esse filme.
Pelo nome?
Sim, pelo nome.
E o fato de ter o Dennis Quaid no elenco.
É verdade ter o Dennis Quaid. Então,
viu? Mais verme que você. É que minhas filhas adoram a Lindsay Lohan, então.
Eu adoro a diretora desse filme.
Então... é porque as minhas filhas ficaram impressionadas, e durante um bom tempo elas achavam que eram duas meninas mesmo. Como elas são gêmeas, né? Elas têm aquele negócio de, ah, filme com gêmeo, vamos assistir. Aí eu, não, é a mesma atriz. Não, pai, mas tem uma hora que elas estão juntas. Tá, a cena é bem feita, mas são duas, as duas são mesmas.
Elas já assinaram o canal no YouTube Jimmy?
Espero que não.
Que é com as irmãs Gisele e Michelle Batista. Elas falam até mesmo sobre trabalhos em que elas fizeram gêmeo. Então, nesse caso, elas são parentes, tipo, nono grau, mas elas são parentes, vamos dizer assim. E aí é claro que a duquesa vem com a ideia de, eu nunca vivi como uma pessoa normal, então vamos trocar por alguns dias para que eu possa ver como é a vida de uma pessoa normal. E nisso a confeiteira tem que se passar pela duquesa. Agora, uma coisa que o filme anterior que eu falei, O Príncipe do Natal, ele não tem, que esse filme tem, é uma coisa que um bom filme de Natal tem, que é o velho de Natal. Porque um bom filme de Natal tem um velho, ou uma velhinha, geralmente é um velho, que basicamente fala o que os personagens têm que fazer pra trama continuar. Por exemplo, a duquesa disfarçada de confeiteira, a confeiteira tem um melhor amigo. E aí a duquesa tá com esse melhor amigo e tal, aí o melhor amigo sempre teve uma quedinha pela confeiteira, mas nunca falou nada. Aí ele encontra o velho de Natal, e o velho de Natal fala, vocês fazem um ótimo casal, você deveria explorar esse sentimento que tá aí dentro. O velho de Natal encontra o príncipe e fala, ela é realmente a princesa que você precisa. Velho de Natal, tem uma hora que quase que elas se encontram numa loja de brinquedos, tem até outras pessoas junto, é claro que não podem descobrir, né? Então, o velho chega e fala, meu carro quebrou, vocês podem me ajudar a empurrá-lo? Aí uma das duas sai pra empurrar o carro. Então, um bom filme de Natal tem um velho de Natal. Tipo, Esqueceram de Mim? Tem aquele cara com quem o Macaulay Culkin até conversa na igreja e ele fala sobre o fato de não ter mais contato com o filho dele. No Esqueceram de Mim 2, aí é a velha dos pombos. Um bom filme de Natal sempre tem um velho de Natal. Tirando Duro de Matar. Matar não tem um velho de Natal.
Não.
Então, A Princesa e a Plebeia é um filme de 2018 e o mais engraçado é que eles brincam que vão dar um gancho para um 2, segundo filme, aí eles viram e falam, não, vamos resolver isso agora. Aí tem uma cena de 5 minutos e acaba o filme. Fica falando, não vamos ter continuação não, tá bom, viado. Então olha, uma baita história, Vanessa Hudgens essa linda e muito, muito gratificante como filme de Natal, porque, né, se você tá procurando uma grande trama, vai ver o Show de Truman, não A Princesa e a Plebeia.
Minhas filhas também são fãs da Vanessa Hudgens desde o High School Musical. Eu assisti o 1, arrumei a trilha sonora, comprei DVD, o escambau, assisti o 2 e o 3, a gente foi no cinema, eu me recusei a entrar na sala. Vocês ficam assistindo o 3, é que o 1 e o 2 foi pra televisão, né? Vocês vão assistir High School Musical 3 e eu vou assistir 007, o Quantum of Solace, e a gente se encontra aqui depois.
Nossa senhora, olha, High School, o 3, você falou, né?
Isso.
Entre High School Musical 3 e Quantum of Solace, eu confesso que eu ficaria na dúvida.
Sabe qual é o que tava passando na terceira sala? Na terceira e na quarta sala, tava passando um dos filmes da série Crepúsculo, que eu não sei qual que é.
Nossa, eu acho que eu ficava do lado de fora comendo pipoca só. Eu acho que eu só, né, ficava comendo pipoca. Tá.
Em minha defesa, não tinha como saber que o filme de 007 era ruim. Já High School Musical e o filme Crepúsculo, que não era o primeiro, dava pra saber que era ruim, então...
O nome do A Princesa e a Plebeia em inglês é The Princess Switch.
Troca de princesa.
Com detalhe que ela não é princesa, ela é duquesa até a cena final do filme.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.